Vanessa Graziottin defende campanha para estimular participação feminina na política do país.
Ricardo Ferraço quer agilizar transferência do dinheiro do Fundo Penitenciário para os estados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu uma grande campanha de esclarecimento junto à população sobre a importância da participação feminina na política.
Segundo a mini-reforma eleitoral aprovada no final do ano passado pelo Senado, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral promover campanhas como essa 6 meses antes das eleições.
Foi com esse objetivo que um grupo de deputadas e senadoras procurou o presidente do TSE, ministro Marco Aurélio. E segundo Vanessa Graziottin, ele foi receptivo à ideia de uma campanha.
Porque a campanha ela é suprapartidária, é uma campanha genérica que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade brasileira em relação à pouquíssima presença das mulheres na política brasileira, seja no poder executivo ou no parlamento.
Vanessa Graziottin lembrou que nas últimas eleições em 2010 foram eleitas 45 deputadas federais, ou seja, apenas 9% da Câmara dos Deputados. E no Senado, apenas 13% dos eleitos foram mulheres.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou as manifestações contra o racismo ocorridas em várias partidas de futebol deste final de semana.
Os times se solidarizaram com o juiz gaúcho Márcio Chagas da Silva e o jogador Arouca dos Santos, que foram recentemente vítimas de racismo. Nas capitais e no interior, o futebol brasileiro repudia o racismo, afirmou Paulo Paim.
De norte a sul de nosso país, ocorreram manifestações contra o racismo. O caso do Tinga, o caso do Arouca, o caso do juiz no Rio Grande do Sul, fizeram que o Brasil mostre a sua cara e mostrou sua cara dizendo não, não ao racismo.
E a crise política na Ucrânia preocupa a senadora Gleisi Hoffmann do PT do Paraná. Ela lembrou que o país está dividido.
De um lado, na parte sul e leste, o povo fala russo e é a favor do país presidido por Vladimir Putin. Na outra parte, a oeste do território, a população fala ucraniano e é pró-ocidente.
Gleisi Hoffmann lembrou dos laços do Brasil com os dois povos e acrescentou que com os ucranianos, essa ligação começou há 120 anos, quando eles vieram para cá, se instalando principalmente no Paraná.
Hoje, disse a senadora, há cerca de 500 mil ucranianos no Brasil e desse total 80% vivem no Paraná, nas cidades de Prudentópolis e na capital, Curitiba.
Para Gleisi Hoffmann, a prioridade agora é preservar a vida e a paz e afastar qualquer ameaça de guerra.
Em primeiro lugar, antes de tudo e de qualquer interesse, antes do econômico, do religioso, do político, está a vida, está o ser humano. Estão as crianças, os idosos, os pais de famílias, muitas delas, neste caso, compostas por membros de ambas as nacionalidades, ucranianos e russos, e que poderiam ser levados a um conflito absolutamente desnecessário. Evitar a guerra a qualquer custo deve ser a principal meta de todos os lados envolvidos.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, pediu ao governo federal que intervenha junto ao governo do Distrito Federal para evitar que parte da Embrapa Cerrados seja desalojada do local onde funciona e faz pesquisa há 30 anos.
Ele explicou que o governo do Distrito Federal quer retirar a empresa do local para ali construir um conjunto habitacional, apesar de haver outras áreas que poderiam ser usadas para as moradias.
Segundo Hollenberg, o desalojamento da Embrapa Cerrados vai causar prejuízo às pesquisas feitas no local, algumas delas sobre solos e produção pecuária.
Nós conclamamos a comunidade científica brasileira, nós conclamamos o ministro da Ciência e Tecnologia, o CNPq, a FINEP, a apelarem ao governo federal para que o governo federal apele ou determine ao governo do Distrito Federal que identifique outra área. Nós somos favoráveis a que haja uma expansão dos programas habitacionais, mas nós não concordamos que seja exatamente na área da Embrapa Cerrados.
Em resposta a Hollenberg, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, disse ter recebido do secretário de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, Geraldo Magela, a informação de que o governo local não quer fechar a Embrapa Cerrados e já ofereceu uma outra área do mesmo tamanho da atual para a continuidade das pesquisas.
Segundo o senador, o GDF pretende construir na área hoje ocupada pela Embrapa Cerrados um conjunto de 4.800 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, Brasileira, já que a região deixou de ser rural e virou urbana.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu que a Câmara dos Deputados agilize a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com o monopólio estatal de radioisótopos.
Esses componentes são usados na produção de radiofármacos empregados no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças graves, como o câncer.
O senador, que é autor da PEC, já aprovada pelo Senado, disse que atualmente só há dois órgãos estatais autorizados a produzir radioisótopos: o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares em São Paulo e o Instituto de Engenharia Nuclear no Rio de Janeiro.
Essa limitação, disse ele, dificulta o abastecimento de serviços de saúde localizados em regiões distantes, pois muitos radioisótopos têm vida curta e são difíceis de serem transportados.
Álvaro Dias acrescentou que a proposta acaba com o monopólio estatal, mas determina que as empresas, para comercializarem radioisótopos, tenham que ter a permissão da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele acredita que a quebra do monopólio vai salvar muitas vidas.
A quebra desse monopólio é essencial porque a produção no Brasil não atende a 50% da demanda. E esse produto tem vida curta, ele não pode ser transportado a longas distâncias. E ele é produzido só no eixo Rio e São Paulo. Por essa razão, a quebra desse monopólio vai permitir que o produto possa ser produzido em outras partes do país.
E o senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, defendeu o projeto dele que prevê o repasse do Fundo Penitenciário Nacional diretamente aos estados.
Hoje, esse dinheiro chega aos cofres dos estados por meio de convênios, o que impede que a construção e reforma de presídios sejam ágeis.
A ideia, segundo Ferraço, é agilizar o repasse para que os governadores possam melhor planejar as ações na área penitenciária.
Sabendo que os estados poderão contar com esses recursos, que esses recursos vão ser liberados na proporção de 1/12 de dotação orçamentária e financeira, os estados poderão se planejar e poderão, com isso, fazer investimentos mais amplos no complexo prisional, tendo a certeza que esses recursos serão liberados.
O senador Assir Gurgax, do PDT, quer agilidade do governo federal no processo de reconhecimento da situação de calamidade pública em Rondônia por causa das fortes chuvas que atingem a região nas últimas semanas.
Segundo ele, esse reconhecimento é importante para viabilizar a liberação de R$16 milhões, valor a ser usado para cobrir os prejuízos causados pela enchente, principalmente nas cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Assir Gurgax também pediu ao Ministério da Pesca e Aquicultura a prorrogação por mais 2 meses do pagamento do seguro defeso para os pescadores de Rondônia que estarão impedidos de exercer suas atividades nos próximos 60 dias.
Essa enchente de agora já deixou mais de 12 mil pessoas desabrigadas nas contas da Defesa Civil. Comunidades, distritos e municípios inteiros estão isolados por conta das alagações e sofrem restrições de alimento, água potável, higiene, etc.
E as chuvas também provocam estragos no Acre e preocupam o senador Aníbal Diniz, do PT.
Ele contou que o governo do estado se mobiliza para retirar entulhos que se acumulam quando sobe o nível das águas e que estão ameaçando as estruturas da ponte Juscelino Kubitschek.
Aníbal Diniz disse ainda que para combater o desabastecimento no estado, já chegaram 450 toneladas de gás de cozinha e mais 450 toneladas são esperadas para breve. A distribuição de gás no Acre deve ser normalizada nos próximos 10 dias, comentou o senador.
O momento, mais que nunca, requer parceria entre os governos do Acre e de Rondônia, as equipes das Defesa Civil dos estados do Acre e de Rondônia e também da Defesa Civil Nacional para manter o abastecimento das populações do Acre e do oeste de Rondônia que sofrem com essa enchente. E também apelamos para o bom senso por parte do setor produtivo para não inflar preços e prejudicar a população.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.